DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Uma comissão de inquérito independente norte-americana que investigou o ataque à representação diplomática norte-americana em Benghazi, na Líbia, concluiu que o sistema de segurança era inadequado e que não houve protestos antes do ataque. Também a comissão fez algumas recomendações a Washington para elevar a segurança no estrangeiro, como por exemplo em situações de alto risco, e aconselhou a reavaliação constante do pessoal para dar conta a potenciais ameaças. O relatório informa ainda que faltou a resposta do governo líbio e diz ainda que este não reagiu às preocupações de segurança levantadas pelos Estados Unidos. Após as revoluções no mundo árabe, a Suíça reteve cerca de 800 milhões de euros em contas bancárias relacionadas com antigos líderes, informou o Ministério Suíço dos Negócios Estrangeiros. O governo suíço reteve fundos conotados com o antigo presidente tunisino, Ben Ali, e com o ex-presidente egípcio, Hosni Mubarak. A Suíça diz que bloqueou cerca de 500 milhões de euros de contas do Egito e 40 milhões de depósitos da Tunísia e que esta está atualmente em contacto com as autoridades dos dois países para devolver os fundos aos respectivos povos. A Suíça vai devolver a Angola fundos avaliados em 43 milhões de dólares, informa a Ango Notícias. A Suíça reteve o dinheiro depositado nos seus bancos por supostamente se tratar de dinheiro sujo. Em 2005, o Procurador-Geral de Genebra, após uma investigação, concluiu que o dinheiro tinha origem ilegal e todas as suspeitas faziam parte de uma campanha internacional orquestrada contra Angola para travar a ofensiva contra as tropas da UNITA. Na época, a ONU deu ao governo angolano legitimidade para recorrer a todos os meios ao seu alcance para defender, dizia, para defender a integridade territorial e impor a autoridade do Estado. A devolução do dinheiro resulta de um longo processo de negociações entre os dois países. A Standard & Poor's subiu em 6 níveis o rating da Grécia. De acordo com a agência de notação financeira, a situação económica do país tornou-se estável. A Grécia estava na categoria de incumprimento seletivo e passou para B-, e as perspectivas de longo prazo foram qualificadas como estáveis. A subida do país é justificada pela agência com a forte determinação dos países da zona euro em manterem a Grécia no grupo. Apesar das boas novas, a Grécia ainda representa um investimento especulativo. O lobby pró-armas do fogo nos Estados Unidos da América, da Associação Nacional de Espingardas, disse estar disposta a contribuir para que não se repitam massacres como os da escola primária de Newtown, ocorrida na última sexta-feira. Esta foi a primeira declaração pública da associação após o tiroteio em que morreram 27 pessoas, incluindo 20 crianças, e que relançou, na opinião pública, o debate sobre o controle de armas no país. De acordo com a Casa Branca, o presidente Barack Obama está a apoiar os esforços do Congresso para restabelecer restrições à venda de armas de fogo no país. O presidente dos Estados Unidos da América apelou ao presidente do Ruanda que pare de apoiar os rebeldes que desestabilizam o norte da República Democrática do Congo. Numa conversa telefónica, Barack Obama disse a Paulo Kagame que qualquer apoio ao grupo rebelde M23 é incompatível com o desejo do Ruanda de estabilidade e de paz. Obama apelou para um acordo político no Congo que visa a segurança subjacente regional e económica, mas sem deixar de preservar a soberania do país e a integridade territorial. Segundo a Casa Branca, a mesma mensagem foi passada ao presidente do Congo, o presidente Joseph Kabila. Passamos ao mundo da bola. Disputaram-se ontem algumas partidas dos oitavos de final da Taça da Alemanha. O Bayern de Munique bateu o Augsburgo e o Offenbach derrotou o Düsseldorf por igual resultado. O Mainz bateu o Schalke por 2-1 e o Friburgo venceu o Karlsruhe por uma bola sem resposta. Hoje, o Wolfsburg enfrenta o Leverkusen, o Bochum, o 1860, o Dortmund joga contra o Hannover e o Stuttgart enfrenta a equipa de Colónia. E em Angola, a seleção de futebol recebe hoje a sua congênera dos Camarões para um jogo de preparação com vista ao CAN 2013, a ter lugar no próximo ano na África do Sul. O estádio de Tundavala foi escolhido para o embate. As Palancas Negras e os Leões Indomáveis defrontam-se pela 12ª vez na tarde de hoje. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Renamo reúne-se em Gorongosa depois do fracasso das negociações com o governo moçambicano. No Egito, a oposição exige maior fiscalização durante a segunda fase do referendo constitucional. Aumenta a tensão na Tunísia. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 19 de dezembro de 2012. A cúpula da Renamo está reunida sob a direção do seu líder, Afonso Lhacama, em Gorongosa, local que serviu de base central do antigo movimento rebelde durante a Guerra Civil no país. O encontro segue-se ao fracasso das negociações entre o governo moçambicano e a Renamo, maior partido da oposição, na busca de soluções para as preocupações apresentadas pelo partido. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
Menos de 24 horas após o falhanço das negociações entre o governo e a Renamo, esta formação política iniciou esta terça-feira um encontro que reúne a cúpula do partido e outros quadros na Gorongosa, local que serviu da sua base central durante a Guerra Civil. Uma fonte do partido confirmou a DW África que o encontro é dirigido pelo líder daquela formação política, Afonso Lhacama, que se encontra instalado na Gorongosa há 2 meses. António Muxanga, membro do Conselho de Estado designado pela Renamo, revelou que o partido pretende acionar um mecanismo para levar a Frelimo a sair do poder.
Nós estamos a ser humilhados no país que nos viu a nascer. Qual é a diferença entre os dirigentes da Frelimo e os dirigentes do regime colonial português fascista? Não há diferença nenhuma. Portanto, teremos que fazer tudo para que a Frelimo saia do poder. A Frelimo perdeu uma oportunidade. A Renamo tinha convidado a Frelimo para uma conversação de forma a permitir que a Frelimo pudesse fazer parte do provável governo de transição que poderia eliminar essas sequelas todas que aqui andamos a enumerar. A Frelimo negou. Então, terá que sujeitar aquilo que está a ser sujeito o PGC da Guiné-Bissau.
O analista político Salomão Moyana não acredita que as ameaças da Renamo serão concretizadas.
Esse é um encontro de frustração. Tentou encontrar uma saída à mesa de conversações, não conseguiu. Penso que vão terminar este encontro de Gorongosa com uma ameaça de gola. No dia X vamos fazer manifestação à escala nacional. E depois, quando o dia se aproximar, vão dizer que adiamos a manifestação para uma outra data. E assim tem sido nos últimos 3 anos.
António Muxanga, membro do Conselho de Estado designado pela Renamo, reafirmou que o seu partido vai realizar manifestações à escala nacional, uma vez que, com o falhanço das conversações, já não há espaço para diálogo.
Antes das eleições, há de haver transição. Isso é uma coisa muito rápida. As eleições de que estás a falar de eleições que poderão ter lugar lá para setembro. Eu estou a dizer que antes de chegarmos aí, há coisas que devem acontecer. E essas coisas depois é que vão determinar se há condições para se participar nas eleições ou não.
Que coisas são essas?
São as manifestações.
Enquanto a Renamo participava em conversações bilaterais com o governo, nas quais manifestou a sua oposição ao pacote eleitoral para os próximos pleitos, que estava em debate no Parlamento, o documento era aprovado neste órgão com o voto da maioria absoluta da Frelimo e do partido MDM. O comentarista Salomão Moyana lamenta que a Renamo tente apresentar-se sempre como excluída nos processos eleitorais.
A Renamo precisa sistematicamente de apresentar-se como excluída, para depois conseguir trabalhar a jusante, porque a jusante, ela luta com duas posições. Ou aceitam todas as exigências que ela tem e assim participa dos próximos pleitos eleitorais, ou estrategicamente diz que não participa dos próximos pleitos eleitorais porque não está de acordo com a legislação eleitoral. Mas, no fundo, também não participará dos próximos pleitos eleitorais porque não estará preparada.
Salomão Moyana defende que a Renamo poderá sair penalizada com a sua postura de autoexclusão dos processos eleitorais e admite que, em consequência disso, poderão registar-se mais deserções do partido, tal como aconteceu no passado, com muitos dos militantes que viriam a filiar-se noutras formações políticas. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Caro ouvinte, acredita que a Renamo tem estrutura para fazer cair o governo da Frelimo? Contamos com a sua resposta, por favor, mande-a para o seguinte endereço: afriportug@dw.de ou então.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS: 00491758198273.
No conflito entre o presidente do Egito e uma grande parte da justiça do país, o procurador-geral do Egito pediu demissão após apenas 4 semanas no cargo. Talat Ibrahim Abdallah tomou esta decisão depois de muita pressão dos seus colegas. Nesta terça-feira, a oposição realizou novas manifestações contra Mohamed Morsi. Caravanas da oposição estavam novamente a sair da Praça Tahrir em direção ao Palácio Presidencial. Com as manifestações, a pressão contra o presidente Mohamed Morsi cresce. Tendo em conta as irregularidades decorridas na primeira fase do referendo constitucional de sábado, os manifestantes exigem uma repetição da mesma. E, sobretudo, segundo Abdel Gafar Shukra, da Frente de Salvação Nacional, a Comissão Eleitoral deveria prestar esclarecimentos. Esta organização e o secretário-geral, o vice-ministro da Justiça, têm de se responsabilizar pela investigação do referendo. Eles também têm de se responsabilizar pela segunda fase do referendo, que deve ter uma supervisão judicial para evitar novas irregularidades. Mas isso mostra-se complicado. Durante a primeira fase, a supervisão das assembleias de votação foi apenas parcial, o que agora a oposição não quer ver repetido. Depois que os juízes do Conselho de Estado, criticados por apoiantes do presidente egípcio, ameaçaram boicotar a segunda parte do referendo, a ser realizado no sábado, 22 de dezembro, Mohamed Morsi está agora mais na defensiva. Portanto, onde Morsi vai conseguir juízes suficientes para supervisionar o pleito? Cerca de 7 mil são necessários para monitorar a votação nas áreas eleitorais das restantes 17 províncias do país. Sem estes supervisores nos locais de votação, o referendo é inválido. É um regulamento da lei egípcia. Além disso, o presidente teve de lidar com a demissão do procurador-geral, que estava no cargo há 4 semanas. O pedido de demissão de Talat Ibrahim Abdallah veio de repente e sem aviso. Aparentemente, houve uma luta pelo poder nos bastidores da justiça, entre o Ministério Público de um lado e o procurador-chefe e o homem de Mohamed Morsi, Abdullah, do outro. Abdullah queria que o Ministério Público promovesse investigações contra líderes da oposição por suspeita de incitação ao derrubo do presidente egípcio. E ele queria também que se tomassem medidas contra os manifestantes detidos. Parece que o Ministério Público, por outro lado, conseguiu vencer esta disputa interna. Com a demissão do Procurador-Geral, conseguiram confirmar que não é o Presidente que deve nomear o Procurador-Geral, mas sim a magistratura. O Conselho de Juízes ainda não foi adotado no país porque os juízes querem discutir o caso até próximo domingo. Mas para o Presidente, esta retirada é um grande revés. Provavelmente ele quisesse alguém da sua confiança para ocupar o cargo e, de repente, para além dos juízes agora, até mesmo os procuradores estão contra Morsi. Resta saber como a liderança do Estado egípcio sai desta complicada situação. Até agora, pelo menos, não há solução à vista.
DW Deutsche Welle.
O referendo constitucional continua a dividir o Egito, como acabaram de ouvir na peça. A oposição acusa os islamitas de quererem islamizar cada vez mais o Estado. A Irmandade Muçulmana e os radicais salafistas acreditam que a oposição, a justiça e os mídias se juntaram com um único propósito: derrubar o primeiro presidente do Egito Democrático, Mohamed Morsi. No próximo sábado, terá lugar a segunda e última ronda do referendo ao projeto constitucional. Mas se ganhar o sim, a nova Constituição poderá ter consequências graves para as mulheres no país. Guilherme Correia da Silva conta-nos mais.
Ninette Abu El Kansam é feminista e muçulmana. Luta pelos direitos das mulheres de calças e casaco bege e lenço vermelho na cabeça. Nihed Abu El Kansam é a prova viva de que as mulheres egípcias conseguem viver segundo o Corão e estar em pé de igualdade com os homens. Mas isso pouco acontece no Egito, diz a advogada e presidente do Centro Egípcio para os Direitos das Mulheres. El Kansam teme agora que a nova Constituição ajude os islamistas a voltar atrás no tempo.
Desastre.
É um desastre. As reuniões que tivemos com membros da Assembleia Constituinte foram cosmética. Nós fizemos uma série de propostas para artigos da Constituição, mas os islamistas ignoraram tudo. Neste projeto constitucional, nenhum artigo menciona os direitos das mulheres. Só à última da hora se formulou o artigo 10, onde se fala do papel da mulher como mãe no seio da família.
O voto de Nihed Abu El Kansam no referendo constitucional é por isso...
Não, definitely
não. Não, definitivamente não. Esta Constituição vai fazer com que o Egito recua um século.
A ativista dos direitos da mulher não se cansa de repetir o não desde o início de dezembro, em entrevistas nos jornais e na televisão. E nessas alturas fazia questão de sublinhar que, tal como muitos outros oposicionistas egípcios, não está, em princípio, contra o sistema legal islâmico da Sharia.
O artigo 2 estabelece que os princípios da Sharia são a principal fonte de direito. Isso não é um problema por si só, porque os princípios da Sharia são a igualdade, a dignidade humana e princípios partilhados por todas as religiões. Mas a Constituição é bastante imprecisa. Não se expressa diretamente a proteção para as mulheres. Tudo o resto depende da forma como se interpreta.
Nihed Abu El Kansam não se convence com as garantias dadas pelos membros da Irmandade Muçulmana de que todos os cidadãos serão tratados de igual forma à luz da nova Constituição. Da teoria à prática, ainda vai uma grande distância, diz. A ativista acumula há anos no seu escritório numerosos processos judiciais que provam isso mesmo.
Sou advogada. Nós trabalhamos com estes artigos que concedem os mesmos direitos a todos os cidadãos. Mas há 40 anos que as mulheres sofrem discriminação em todas as áreas. Certos ramos da indústria são interditos a mulheres. Há discriminação nos salários e na formação. E se formos a tribunal, os criminosos são absolvidos.
A Irmandade Muçulmana e os salafistas não iriam responder a nenhuma destas caixas, diz a ativista. Em vez disso, os islamistas iriam fazer mau uso da religião politicamente e, com isso, ganhar adeptos, diz Nihed Abu El Kansam, que, como muçulmana, se sente assim ofendida na sua própria fé.
Os islamistas adaptaram tudo às suas necessidades. Prevê-se que a mutilação genital feminina seja de novo legalizada, que se reduza novamente a idade legal para casar. Alguns dizem para 9, outros para 11 anos, e que se coloque em causa o direito de divórcio. Temos ainda uma dura batalha no futuro.
Guilherme Correia da Silva, para a DW.
Lembramos o tema do dia. A cúpula da RENAMO está reunida sob a direção do seu líder, Afonso de Lacama, em Gorongosa, local que serviu de base central do antigo movimento rebelde durante a Guerra Civil no país. O encontro segue-se ao falhanço das negociações entre o governo moçambicano e a RENAMO, o maior partido da oposição, na busca de soluções para as preocupações apresentadas pela oposição. Minha pergunta é, acredita que a RENAMO tem estretura para fazer cair o governo da Frelimo? Caro ouvinte, como sempre, contamos com a sua participação no programa. Manda a sua opinião, a sua resposta sobre os temas aqui apresentados. Estamos à sua espera pelo endereço afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Desde o final de novembro, a agitação na Tunísia já fez centenas de feridos. Na província de Siliana, no norte do país, confrontos entre sindicalistas e a polícia aumentaram nos últimos dias, fazendo mais de 300 feridos. Os membros da maior organização sindical do país, o GTT, protestam contra a injustiça social e a brutalidade da polícia. Na capital, Tunis, no início deste mês, islamistas atacaram um comício da UGTT. Noutros lugares, a situação também é tensa. 2 anos após o início das rebeliões, que transformaram a região, ainda há paz no país. Cris Vieira apresenta a reportagem de Andreas Gordzewski.
O ato desesperado de um vendedor de vegetais tunisino na cidade de Sidi Bouzid desencadeou a onda inicial de descontentamento e manifestações no país e que rapidamente se espalhou pelo Oriente Médio. Mohamed Bouazizi pôs fogo no próprio corpo porque as autoridades confiscaram-lhe a banca de venda de legumes por falta de autorização. A notícia se espalhou rapidamente e tunisinos em todo o país desabafaram sua raiva da corrupção, do comportamento arbitrário das autoridades e da falta geral de perspectivas com protestos. O então presidente Zine El Abidine Ben Ali fugiu da Tunísia no início de 2011 e o Partido Islâmico Ennahda saiu vitorioso das eleições em outubro do mesmo ano. A sociedade tunisina está cada vez mais polarizada, como explica William Lawrence, chefe do Departamento Norte de África da Organização de Pesquisa de Conflitos International Crisis Group.
The two major political forces in Tunisia are...
As duas principais forças políticas na Tunísia são o Partido Ennahda, que venceu as eleições em outubro de 2011, e o sindicato UGTT, que desempenhou um papel importante na revolução. E é cada vez mais claro que a sociedade tunisina está alinhada de um lado ou do outro. As coisas estão a ficar definitivamente mais tensas na Tunísia.
Também Radwan Masmoudi, fundador e diretor do Centro de Estudos Islâmicos e Democracia em Washington e Tunis, observa o aumento da distância entre os dois lados.
Os islamistas têm sofrido durante 30 anos opressão, prisões, tortura. Os seculares temem que, agora que os islamistas ganharam a maioria no parlamento, que a Tunísia se islamize à semelhança do modelo iraniano ou do modelo da Arábia Saudita. Acho que a chave é incentivar o diálogo e encontrar um consenso.
Mais problemática que o conflito social é a situação econômica da Tunísia, que voltou a levar centenas de milhares de manifestantes às ruas há 2 anos. Reivindicações antigas por empregos e a desconfiança em relação às autoridades permanecem, diz William Lawrence, do International Crisis Group.
Uma das principais causas da revolução foi a corrupção, e não é claro se ela foi atenuada. As famílias Trabelsi e Ben Ali tinham nas suas mãos cerca de 180 das 200 empresas mais importantes da Tunísia, e quando essas famílias fugiram, o poder foi transferido para novos interesses, mas não está claro quão incorruptos são esses novos interesses.
Para estimular sua paralisada economia, a Tunísia é dependente de ajuda estrangeira. Seria necessário restabelecer o clima favorável aos investimentos, finaliza Radwan Masmoudi, do Centro de Estudos Islâmicos e Democracia, em Washington e Tunis.
Acho que é crítico também para os interesses europeus que a Tunísia seja um sucesso como modelo para a democracia no mundo árabe, que a Tunísia se pode tornar um modelo que mostre o caminho para outros países árabes como a Líbia e o Egito e outros países onde se pode construir uma democracia verdadeira no mundo árabe e no norte da África.
Cris Vieira, DW.
Técnicos agrícolas brasileiros têm desenvolvido tecnologias sociais de fácil desenvolvimento e baixo custo para o setor agrícola. E isso tem ajudado agricultores de regiões pobres e isoladas, com boas possibilidades de implantação também em países africanos. Mais detalhes com Giovanni Lorenzon.
A agricultura familiar no Brasil tem se aproveitado de uma geração de profissionais dedicados a encontrar soluções técnicas e de simples aplicação. São as chamadas tecnologias sociais, que ajudam a superar obstáculos produtivos em áreas remotas. Em geral, comunidades carentes e sem capacidade de investimentos em tecnologias mais modernas, aquelas mais utilizadas na exploração intensiva da terra. E por isso podem ser implantadas igualmente em países da África, que apresentam realidades semelhantes. É a opinião do consultor do SEBRAE, Agência Brasileira de Apoio às Microempresas, o engenheiro agrônomo Glaucinei Brissol.
A maioria das tecnologias sociais ela é criada a partir das necessidades no local, né? De acordo com a necessidade e a criatividade do agricultor, a criatividade dos técnicos ali envolvidos, né? Elas vão surgindo.
Radicado no estado do Mato Grosso, centro-oeste do Brasil, O jovem engenheiro lembra que as ferramentas envolvidas aproveitam os recursos naturais e vários objetos descartáveis. Além da facilidade de adaptação dos materiais, o custo praticamente zero é outro importante fator de utilização por parte dos agricultores africanos também.
Sempre a gente tenta aproveitar elementos que já tenham na propriedade, né? Ou aproveitar um resíduo que naquela região já existe, que nem pneus, garrafa PET.
Essas tecnologias sociais, já desenvolvidas junto a mais de 400 famílias das regiões amazônicas do Brasil, se aplicam às variadas necessidades das pequenas lavouras e criação de animais. São, por exemplo, repelentes contra moscas, bebedouros para animais, sistema de irrigação, entre outros projetos apontados por Glaucinei Brissol.
Quando a gente implanta uma tecnologia social, temos várias delas, né? Inclusive iscas para insetos, né? Como lesmas.
Incentivado pela boa receptividade, o engenheiro agrônomo pensa em levar seus projetos para a África. Brissol diz estar mantendo contatos com a Direção Nacional de Extensão Agrária de Moçambique e também com a Direção Nacional de Engenharia Rural e Hidráulica Agrícola de Angola. De São Paulo, para a DW, Giovanni Lorenzon.
E ainda temos umas notícias para ler. Os eleitores sul-coreanos começaram a ir às urnas hoje para escolher o novo presidente do país. O escrutínio promete ser acirrado e poderia eleger a primeira mulher ao cargo mais alto da quarta maior economia asiática. Os eleitores vão escolher entre Park Geun-hye, a candidata conservadora do Partido da Nova Fronteira, PNF, e o adversário liberal do principal partido da oposição, Moon Jae-in, antigo defensor dos direitos humanos. Cabo Verde voltou a ser, em 2012, o país africano com menor número de vítimas mortais de paludismo, com apenas 4 casos, informa a PANAPRESS. O relatório mundial da Organização Mundial da Saúde sobre o paludismo deste ano, que analisou a situação da doença em 104 países, diz que Cabo Verde está à frente da Suazilândia e do Botswana. Dos países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde continua com o menor número de vítimas mortais desde 2007. São Tomé e Príncipe têm baixado sempre e Angola registra também a mesma tendência. E agora vamos saber se temos respostas à pergunta do dia. Eu vou lembrar qual foi a pergunta. Acredita que a Renamo tem estrutura para fazer cair o governo da Frelimo? A minha colega Renata Krieger está aqui no estúdio e ela vai nos dizer... O que temos para hoje?
Temos duas respostas que acabaram de chegar, Nádia. Estou aqui verificando o nosso sistema em que chegam as mensagens via SMS. Eu vou ler primeiro a do ouvinte Théodio, de Maputo. Ele disse que acredita que sim, não podemos medir a capacidade de Renamo. Então, sim, na opinião dele, a Renamo tem estrutura para fazer cair o governo da Frelimo. Ngawa, de Mopeia, também de Moçambique, o ouvinte: a Renamo poderia até fazer grandes coisas, mas a Renamo destruiu-se quando seu líder abandonou seus companheiros de guerra, que são a sua base. Hoje, como podem ver, a Renamo está sem rumo e nunca pode ser uma solução para Moçambique. O problema da Renamo é o seu líder, diz este ouvinte. Cessônio César Mendes escreveu na rede social Facebook, na nossa página DW Português para África: nunca se sabe de um movimento de guerrilha se pode destruir a estrutura do governo da Frelimo, mas com o diálogo, aí sim, pode destruir, apesar de o partido no poder não dar valor às reclamações da Renamo, que foram acordadas nos Acordos Gerais de Paz em Roma. Magno Cebola, de Quilimane, Moçambique, escreveu também no Facebook: falar do governo da Frelimo é o mesmo que falar do governo moçambicano, todos sabemos. Então eu penso que o maior partido da oposição não tem condições econômicas para fazer cair a estrutura da Frelimo, a não ser que conte com ajudas externas. O ouvinte Wilson Agostinho Maci, de Maputo, escreveu um SMS: o poder ganha-se nas urnas e não com chantagens da Renamo. E o ouvinte Natal, por SMS, disse: bom dia, DW, eu acho que a única coisa que a Renamo tem de criar é a desestabilidade moral ao povo, e a Frelimo goza-lhe por isso. Já o ouvinte Léo Joaquim escreveu um e-mail para a gente, escreveu o seguinte: a Frelimo não está tendo uma governação plausível, há muitas coisas que ainda deixam a desejar, entretanto as loucuras, entre aspas, da Renamo acabam por beneficiar politicamente a Frelimo. A Renamo tem alguma razão em alguns aspectos que reivindica, mas a forma atabalhoada com que aborda acaba por ser ridícula. Recentemente houve protesto em Maputo, em Matola, por causa da subida do transporte e do custo de vida. A Renamo não saiu às ruas para lutas ao lado do povo. O povo lutou sozinho. Essa é a opinião de Léo Joaquim. E ele quer um mundo mais humano em 2013, Nádia.
E nós também queremos um mundo mais humano, não é, Renata?
Exatamente, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes mais uma vez pela participação no programa. Está completa a informação por hora. Tenham um bom dia e até mais.